dois dirigentes da AMOG, que é a Associação de Moradores do Jardim dos Eucaliptos, que é o Rodrigo da Silva Vieira e o João Carlos da Silva. Esse pessoal da AMOG está fazendo esse debate aí com relação ao enrocamento da praia, né, que está levantando aí bastante polêmica aqui no nosso bairro, justamente porque temos uma série de casas ali, né, na beira do mar aqui do Campeche, principalmente na que vai em direção ao Morro das Pedras, aqui dos Eucaliptos, e essas casas estão em perigo, em risco, né? Então nós vamos escutar agora aqui os companheiros para que eles nos digam como é que está essa situação. Bom dia, Rodrigo. Como é que está a situação hoje dessas casas e quantas casas estariam em risco? Quem vai falar primeiro? Pode ser tu?
Pode ser o João.
O João. Então, João, quantas casas e qual é o problema hoje dessas moradias? Bom dia.
Bom dia pessoal, ouvintes da Rádio Campeche, agradecer a Rádio Campeche pelo convite, agradecer a presença do Cupim, de todos aí, interessados no debate tão polêmico na nossa região, mas é necessário. Então, hoje é um problema já bastante antigo. Hoje estamos com 10 casas interditadas, mas isso é um processo que vem correndo desde 2010, com um avanço bastante expressivo do mar. Em 2010 já aconteceram praticamente 7 casas caíram, e de lá para cá, depois de 2015, deu mais alguns eventos. Já estamos chegando a em torno de 20 casas que desmoronaram ao longo dessa última década. Com isso, a Associação de Moradores Jardim dos Eucaliptos, em 2015, começou a discutir o assunto. Foi criada uma comissão dentro da Associação de Moradores e... Em seguida, em 2016, contratamos uma equipe de técnicos, uma empresa, e coordenada pelo geólogo Sato, onde chegou-se num projeto, num estudo de proteção e revitalização de toda a orla. Agora, com os eventos que aconteceram com o avanço do mar, pontualmente próximo à Rua do Chalé, Rua Arueira do Campo, onde essas últimas casas vieram a cair, E realmente isso traz um transtorno muito grande para a comunidade, para os moradores ali. E com isso, automaticamente, a associação ela é acionada novamente. E como já existia esse projeto protocolado em 2017 na prefeitura, em 2019 através do CODESUL, onde 54 associações são associadas, foi aprovado no CODESUL e apresentado também a Prefeitura de Florianópolis através do CODESUL. E com isso, a ideia é justamente buscar uma... Sabemos que todos têm um interesse, todos os moradores, toda a comunidade do Campeche tem um interesse único, que é a melhor proposta para a região. Então, nós estamos justamente abertos a essa conversa. A gente já vem apresentando esse estudo técnico em diversas associações, juntamente com a equipe técnica, mostrando todos os pontos positivos e negativos também que existem, todo projeto existe. Então a gente precisa justamente debater isso, mas com franqueza, olhando olho a olho, comunidade a comunidade, e é isso que a gente sempre propôs, apresentando o projeto na íntegra, nas redes, onde dá oportunidade para as pessoas analisarem. O que a gente gostaria muito é que as pessoas, antes de tomar um posicionamento, que ela pudesse entender os dois lados e pudesse entender o projeto, qual é a proposta do projeto, se é feito isso no restante do mundo, se não é, porque isso é um fato. A questão do avanço do mar, nós temos que aprender isso e colocar nas nossas políticas públicas, e no Brasil, infelizmente, isso demora um pouco. Países como Portugal, Holanda, próprios Estados Unidos, eles já vêm há 50, 100 anos já pensando em proteção da orla, porque isso é inevitável. O mar ele tá retornando, e a gente precisa aplicar engenharia, boa técnica, pensando na questão social, na questão econômica, na questão ambiental e também na questão urbanística, porque precisa ficar relativamente bonito aos olhos Então, essa é a proposta. A gente quer justamente discutir, mais uma vez agradecer o espaço aí e passar a palavra para o Rodrigo aí, para o Rodrigo explicar um pouco mais a parte até como engenheiro também, explicar mais essa questão da técnica.
Então, Rodrigo, porque assim, a gente conhece, né, várias experiências de enrocamento em vários lugares do mundo, né, a gente lê e pesquisa e tal, e mostra muitas vezes que esse processo não impede o avanço do mar, né, quer dizer, faz todo esse trabalho, gasta-se muito dinheiro com relação a isso. E daqui a pouco o mar vem de novo, né? Porque na verdade o que protegeria efetivamente as casas seria se tivesse uma barreira natural, né? E essa barreira natural ela não está, porque as casas estão em cima da duna. Então eu queria que tu pudesse então falar, né, qual é a perspectiva de vocês com relação ao enrocamento, porque pelo que a gente conhece, o enrocamento, além de deixar a praia feia e muitas vezes até pode sumir a praia, né, ele também não é eficaz. Né? Qual é a posição de vocês com relação a isso?
Bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar. Eu acho que quando a gente traz a verdade, a franqueza para cima da mesa, como estamos tendo essa oportunidade, a comunidade toda começa a ganhar sentido. Rodrigo está falando, de repente muitos que estão ouvindo não sabem quem é o Rodrigo, mas eu acho que digo aí, todo mundo conhece bastante no Campeche. E essa tua pergunta ela é bem interessante, um pouco complexa, então eu queria só fazer um pouquinho da retrospectiva, porque ela envolve um problema que ela é um pouco até cultural, né, do nosso sistema de ocupação. Então a AMOGE, que muita gente não conhece, até às vezes para soletrar, muita gente não sabe onde é que está falando, da Associação de Jardins Eucaliptos, ela compreende hoje 920 famílias, cerca de 3.600 pessoas. A AMOGE foi responsável pelo projeto de revitalização da Lagoa da Chica. Ela também está hoje implantando a AVL das Areias. Temos também a ação da macrodrenagem, um problema que nos preocupava muito, o problema de enchentes na região. Todo mundo conhece, todo mundo viu desfilar pela Praia do Campeche o bloco de 99, que era o alagado do Campeche. A gente saía todo mundo daquela região ali, essa região que hoje é afetada. Eu, quando era guri, pequeno, nasci ali desde o meu primeiro dia de vida. A nossa rua é o nome do meu avô. E eu tenho a lembrança clara que além de 16 metros a mais de terreno que a gente tinha, ainda tínhamos cerca de uns 60 metros para poder tocar o pé na água. Então eu tenho 32 anos, não sou muito velho, mas em 32 anos a gente consegue analisar e ver a dinâmica daquele retrato, como ela acontece ali naquela região, sem até usar muitos outros exemplos, mas a gente vê que ali o mar vem avançando e é uma constante. Quando a gente entra no tipo de ocupação que houve ali, da duna, não duna, existe o erro no passado, todo mundo está aqui para trazer esse erro para cima da mesa e conversar a respeito dele. Eu acho que é assim que o bairro ganha, é assim que a comunidade fica forte, unida. E tem uma frase que eu falo, que é: atire a primeira pedra quem nunca errou. O Campeche ele foi todo parcelado de forma irregular. As famílias mais tradicionais que aqui podem nos ouvir também já cometeram outros tipos de erros. E a gente não é muito diferente. Hoje a Florianópolis ela tem um tipo de ocupação que, se a gente for levar para a linha do irregular, maciço do Morro da Cruz, Mariquinha, Morro do Mocotó, Morro da Caixa, Sambaqui, Inglês, Santinho, Santo Antônio de Lisboa, a gente vai, Ribeirão da Ilha, a gente vai ter que ter olhos para tirar muita coisa. Então, não estou falando que tirar é errado. Tirar pode ser certo, e muitas vezes. Porém, a gente tem que ver o que viabiliza diante dos olhos técnicos e econômicos de uma cidade, né? E quando a gente fala de 920 famílias, nós estamos falando de uma região de aproximadamente 496 mil metros quadrados. Grande, uma região grande. Uma região que, além da indenização, se ela houvesse sair cara, ela também teria todo o desperdício das benfeitorias públicas. Aquela é uma região, como poucas no Campeche, 100% atendida por rede de coleta de esgoto, por rede de drenagem, ruas oficiais, densidade populacional mínima. Ela está consolidada. E a legislação vem avançando de lá para cá, né? A gente tem o Código Florestal aí que já versa sobre isso com muita propriedade e dinâmica. Então, falando assim sobre o enroncamento, a gente também não pode tirar. Muita gente está com esse conceito formado na cabeça, mais falando da técnica, da armação, pelo exemplo errado que a gente tem da armação. E aí concordo contigo quanto à faixa de areia, quanto à perda da faixa de areia e quanto ao erro de execução. Na armação a gente divide em três fragmentos aquele problema. Um é o enroncamento em frente ao caldeirão, que ele foi para proteger o aquífero da Lagoa do Peri. Esse já recuperou a faixa de areia na frente dele, está lá implantado. Dois, o enroncamento da armação. ele foi totalmente mal executado, as pedras foram simplesmente lançadas e não teve nenhuma sondagem geotécnica de solo para ela poder atingir a linha mínima de dissipação energética dessa maré e proteger no evento de o mar estar cavando embaixo, que é onde ficam as correntes de retorno. E três, que é o fechamento dos moles que davam acesso às campanas. Quem sabe ali que a corrente que vem de sul para norte trazia aquele sedimento do matadeiro e tudo mais. Então, o problema de perda da faixa de areia da praia da armação, ela não está relacionada ao enroncamento, ela está relacionada ao fechamento dos moles. Isso técnicos podem falar e também moradores conhecedores da região. Então, o que a gente tem nessa resposta é que o enroncamento ele blinda sim a ação do mar e a erosão, né? Ele blinda a erosão costeira. Desde que ele seja bem feito, que ele tenha estudos necessários para poder ser implantado da forma correta e não estar tomando tombo nas pedras como foi feito lá na armação. Então, nesse sentido, a gente defende o enroncamento porque hoje para a comunidade ele é um sofrimento muito grande. Todo mundo que está ouvindo conheceu o Dalcin no Campeche, o Marcelo Coutinho, que carregou a bandeira da ASC, da Associação de Surf do Campeche, por muito tempo. A mãe dele hoje vive num período depressivo em função desse problema. Muita gente acha que mora de frente e tem o privilégio daquilo. Ela é a última a querer descer na praia. Então, pensamos que primeiro defendemos a costa e depois a gente pode brigar junto pelo engordamento, pela praia e tudo mais. E aí, quando a gente tem hoje de defender a costa, hoje a gente tem uma solução que ela não está sendo efetiva, que são as paliçadas de madeira. Então, dessa região que a gente fala hoje de enroncamento, cerca de 90% dela já está rígida pela paliçada de madeira. Vertical, ângulo 90 graus, que a ação das ondas é até um pouco maior do que a do enroncamento, que é um ângulo de 45 graus. Então, quando a gente discute dinâmica de sedimento, deixando aqui para o manezinho, para o nativo, para o cara da ilha, dar a resposta, e vendo na prática, a gente entende que costa rígida por costa rígida, se fosse para acontecer essa erosão que se fala nas bordas e a dinâmica da bancada das direitas, por exemplo, isso já teria acontecido, porque ali já está rígido. E uma coisa que eu queria deixar bem clara é que eu cresci, tirando marisco atrás daquela ilha, eu cresci surfando, pegando a onda das direitas, pegando a onda do Campeche. Se tem alguém que quer defender tudo isso ali, pode até defender igual, mas mais do que eu, ele não vai defender.
Ô Rodrigo, ainda com relação a essa questão do enrocamento, como no caso seria feito praticamente em cima das casas, porque tem algumas casas que estão ali mesmo para cair, né? Como é que seria essa obra no caso assim?
Exatamente.
Porque lá no, por exemplo, lá no na armação, como tu falaste, muitas casas acabaram sendo derrubadas mesmo, né? Não tiveram um jeito de mesmo com enrocamento, né?
Exatamente, a armação ainda se não tivesse feito o enroncamento, digamos que aquela igreja que é, da década, que é do ano de 1700 já estaria dentro d'água, né? Já teria virado entulho. Então ele tem o seu lado bom lá também. E aqui, o que a gente apresentou foi um projeto básico, tá? Então ele está submetido ao licenciamento ambiental, a mais análises e mais estudos. Tendo em vista que desse projeto básico se partiria para um projeto executivo, onde teria toda uma demarcação com topografia em campo para ver aonde passar. Pensando nas propriedades onde eram antigamente, esse enroncamento ele estaria passando dentro das propriedades privadas. Até para ele ser implantado, os moradores têm que fazer um termo de doação dessa área para o município, né? Então ele passaria hoje naquela linha, salvando algumas casas, algumas questões de zona de risco têm que ser realmente estudadas, se sai ou não sai e que solução dá. Mas ele passaria hoje bem naquela linha onde está o talude ali, né? Já tem aquela demarcação com as toras. E ele passaria ali.
E como é que está a conversa com a prefeitura? Porque houve uma reação muito grande, né, da comunidade, parte da comunidade tem se colocado contra, né? Como é que está esse debate e essa relação com a prefeitura?
Então, isso desde 2005 vem sendo discutido dentro da associação, da MOG. Depois ela foi ao CODESUL, que lá são essas 54 associações do sul da ilha que são associadas e se reúnem uma vez por mês. Foi apresentado lá também e por diversas vezes foi aprovado. Então, e encaminhado à prefeitura. Isso, como eu falei, e pelo CODESUL em 2019. A prefeitura já colocou aos técnicos para fazer todas as análises, sejam ambiental, da parte de infraestrutura. E a gente está aguardando ansiosamente para justamente que dê continuidade a essa discussão dentro da prefeitura e esse amadurecimento do projeto. É importante frisar que o projeto, às vezes, muitos colocam aquela imagem de que o mar batendo nas rochas do enroncamento, né? O projeto não é isso. O projeto ele consiste em fazer uma vala e fazer o enroncamento, a proteção com a pedra. Essa areia, ela cobre uma boa parte dessa pedra e ela ficaria exposta em algum momento de corrente de retorno, como está acontecendo hoje na Rua do Chalé, na Rua Arueira do Campo, que é aquele ponto que a gente sabe que sempre atinge e prejudica a costa, que são as correntes de retorno que pega esse material e fica jogando para fora. Hoje, claro, vai jogando entulho, ou inclusive a gente já esteve conversando com a Associação de Pesca, eles até nos deram um depoimento de que realmente, do jeito que está, não dá para ficar, tem que ser feito alguma coisa, está trancando rede, então a gente até está em conjunto buscando uma solução para isso, para identificar essa parte que tranca as redes e a gente realmente arrumar uma forma de resolver essa questão do pessoal da pesca. Então, diferente de muito que se coloca, é justamente isso, parece que vira um costão, mas não, a areia da praia vai continuar, a dinâmica do mar vai continuar, e vai tirar a areia do caldeirão, trazer para cá, do pontal, trazer para cá, como foi feito e como é feito naturalmente pelo mar ao longo dos anos.
Essa ação, até o João coloca, às vezes a gente fala dela porque vê ela na prática, né? A costa ela já está rígida, e o que a gente vê é muito isso. O mar, quando vem de ressaca, quando ele vem com ondas grandes, maré alta e força dos ventos, ele vem e ele não estraga tanto. Ele traz sedimento, ele dá uma mexida, mas ele não estraga. O que estraga ali é onde se instaura o canal, a corrente de retorno, aquela que o surfista procura para passar a arrebentação, né, para chegar no outside. Então, essa daí, ela incomoda realmente. É onde a gente precisa, em certos pontos, em certos períodos, tá com o enroncamento feito, que vai ficar essa água batendo nas pedras, mas a gente tem o acesso à passagem por cima. Por isso que o projeto tem esse apelo de fazer por cima uma espécie de calçada, para que a gente possa também... A Lomba do Sabão, com a Lagoa da Chica, ela foi a primeira praia com 100% de acessibilidade para cadeirante de Florianópolis, projeto implantado por nós também da MOGE. Então ali já é até uma continuidade, uma parceria com os deficientes, para eles poderem ter acesso a essa orla também e caminhar por ela. Acho que a gente precisa de um pouco mais de segurança ali. Hoje é muita gente fazendo fogueira, fazendo luau, da forma com que quer, e isso não fica uma imagem boa para a praia. A gente acabou de vir da ação de limpeza da praia, estávamos lá em aproximadamente 40 moradores, parceria com a Concap e tudo mais, e tinha gente lá queimando a mão porque as fogueiras de ontem ainda estavam pegando fogo. Então acho que todo mundo precisa de um pouco mais de consciência, entender que a dinâmica do mundo ela é mutável e que a gente precisa se adaptar cada vez mais à convivência de ser humano e meio ambiente.
E justamente nessa linha, só para complementar mais algumas informações, né, sobre a questão da legislação, que a gente acompanha até nas redes sociais, os questionamentos, alguns até um pouco revoltado com a situação, que é natural, a gente, principalmente o pessoal que viu aquela comunidade crescer, como diversas outras da cidade, a necessidade de fazer algo, isso é comum, parece que todos sabem que tem que fazer algo, né? A questão da comunidade, em que, como o Rodrigo falou, são praticamente 920 moradias e 85% da região hoje, pela lei do plano diretor, é uma área residencial predominante, com 2.5, significa que pode fazer casas. A gente não quer que saia de jeito nenhum ali prédios. A gente brigou justamente pelo zoneamento que ficasse predominantemente residencial. Tanto que 85% da região hoje é uma ARP. Existem pontos que existe uma ARP, uma APP que tem um conflito, e aí sim a gente precisa sentar com o Ministério Público, com a Prefeitura, com os órgãos ambientais, justamente visando os pontos críticos, ou seja, de instabilidade, que temos sim que sentar à mesa, esclarecer e querendo ali aplicar a legislação. Né? Tem legislação recente, 2017, REURB e tudo, que é para esses pontos específicos de 15% dessa área que são APP ainda, que tem um conflito realmente. E que mas a ARP, a área residencial, ela realmente predomina em 85% da nossa região.
Vamos torcer para que a gente possa discutir todo mundo junto, né, as associações e tal, e chegar a uma solução que seja boa para todo mundo, né? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Nossa rádio sempre aberta aí para a associação, tá bom? E a gente depois, então, vai partir para ouvir aí o outro grupo com, que tem críticas, né? E que provavelmente pode ter também alguma sugestão, outra sugestão e tal. Mas o importante é que a gente faça o debate, discuta, né? Não seja na violência, mas seja no diálogo, tá bom? Obrigada, gente, então.
Nós é que agradecemos a palavra, o espaço da palavra. E todo mundo, deixar um recado que todo mundo que tiver aberto à discussão, querendo somar informações ao projeto, nós estamos abertos a discutir com qualquer pessoa, com qualquer um, seja ela organizada ou não, mas a gente está aí. Vamos, claro, todo mundo não tem todo o tempo do mundo, época de coronavírus é mais difícil, mas a gente está aqui aberto para o que for. Obrigado ao espaço da palavra.
Exatamente.
A conversa e deu problema aqui. Opa, já, solucionou. Então tá, então vamos ouvir o Cupim e vamos ouvir o Amílcar Lago sobre essa questão. Cupim, podia começar contigo, né? Qual é a discussão que a Associação de Surf está fazendo, né, com relação a essa ideia? Quer dizer, a proposta de enrocamento provavelmente não vai funcionar mesmo que ela seja feita, né?
Primeiramente, agradeço aqui a Rádio Campestre, né, por essa oportunidade. O meu bom dia a todos, aos meus amigos que estão escutando, as pessoas que eu não conheço também, meu muito obrigado. Bom, eu vou dizer para mim quem é a ASC, né? Quem somos, né? Então, a gente foi, era uma, não vou citar nomes, porque posso cometer alguma injustiça, esquecer algum, então, mas era, a gente era uma dúzia de surfistas, que no começo dos anos 80 resolvemos montar uma associação de surf, que no começo ela era, se chamava Associação de Surf Amantes da Natureza. Depois, um pouquinho, logo em seguida, já mudamos para a ASC, era mais fácil. Mas, e a gente atuava junto, né? Tinha umas cabeças na época, que trabalhamos juntos, né? E quando vimos que começou o pessoal a ocupar as dunas lá do Morro das Pedras, para cá, que a gente se ligou, que, pô, fomos um dia surfar ali para o meio do Morro das Pedras, ali na época da Tainha, que a gente sempre fugia para aqueles lados, e encontramos cerca de arame e tudo, e dali da lomba ali, que não existia lomba, era a gente chamava, os pescadores chamavam de Combro Alto, nós surfistas de Monte Branco, que era uma duna meia branca que tinha. E assim, não, opa, vamos parar, vamos se juntar. E começamos a frear a ocupação ali, né? Derrubamos cerca.
Isso que ano, Cupim?
Isso era 83, 82, assim, não tão, né? Porque faz muito tempo. Então hoje as pessoas estão usufruindo de uma área de duna livre, né? Os pescadores puxam a redinha tranquilo, né? Porque hoje eles estão vendo o quanto é importante uma duna livre, né? Porque ali não consegue ali. O Pedrinho, ou o seu filho do seu Getúlio, o Diego, que tem os dois ranchos para o lado sul, eles não conseguem pescar ali naquela área, né? Então as pessoas também não estão mais andando, tá, tem risco de vida, né? Para surfar, para ir para a praia, tá uma baderna. Então, como é importante manter essa área de duna branca, que é onde tem a área de duna branca, não venha meter lei, que não existe lei para isso, é preservar e fim de papo, né? Então, dali, vou citar o Lomba porque é o mais conhecido hoje em dia, dali até quase praticamente a Joaquina, está livre graças à ação de um pessoal, né, da época, né, que eu fazia parte, tinha mais gente. E vamos dizer assim que a gente ainda estão por aqui. Um já, né, já partiu dessa vida, mas ainda tem, a maioria está aqui. Vamos dizer que a gente é como veterano de guerra. Estão por aqui ainda, né? Meio quietos. Uns migraram para Mocan, né, que surgiu depois, estão atuando ali ainda. Bom, eu vou falar sobre esse enrocamento. Né? Enrocamento. Isso aí é remédio. E o nome remédio é já de remedia. Remedia, né? Tu toma um remédio para dor de dente, vai te dizer, é bom para dor de dente. Duas frases. Efeito colateral, tem uma bíblia. Né? Aí tu toma mais um remédio para o efeito colateral, tu toma mais um remédio, não fica, não sabe mais o que é que está sofrendo, vai morrer e deu fim de papo. Ali é a mesma coisa. Vamos fazer, querem fazer isso. É um remédio para remediar, não vai segurar o mar. Não vai segurar. A gente tem prova da armação que já está indo para o saco. Problema, não vou nem citar, porque a ilha toda é problemática, mas a gente está focado ali, na nossa carne ali. Essas dunas tem que estar livre. Sinto muito, tem um lado social, tem que ver aí, mas aí já envolve políticos, o governo, a prefeitura, não pode deixar as pessoas desamparadas, né? Então tem que resolver dessa forma ali o lado social, sim, mas isso é outra coisa. Mas a princípio, tem já, várias pessoas já perderam também suas casas ali, tem casa lá pendurada, né? Então, é um problema muito sério, né? Além disso, temos o problema do oceano também. Temos que limpar aquele oceano que está ali, né? Eu já falei com mergulhadores, né, que fazem parte da empresa. É, tem, eles já disseram, não, dá para fazer, né? Lógico, mas o governo, alguém tem que limpar aquilo ali. A Defesa Civil chega ali e diz, ah, interditou, né? Do nada lugar nenhum. Está lá tudo pendurado, né? É, e o roncamento eu não quero nem discutir, porque sinto muito, não cabe. Ali é livre, duna livre, né? É, se tiver que tirar mais casa para trás, vai ter que tirar o mar, ele precisa avançar e descer, né? Precisa ter livre. Então essa é a posição da ASC, é a minha posição pessoal também, né? Sinto muito pela, né, pelas pessoas que criaram amor pelo lugar, a gente entende tudo isso, mas a natureza já estava ali, né? Então, para que o pescador possa ir ali também pescar, tem que limpar aquele oceano que está ali. É, tem que tirar aquelas vigas que estão lá embaixo. Vai, já falei que tem solução, tem. É, culpa, o poder público tem uma grande parcela de culpa ali. Eles botaram luz, botaram água, deram condições para as pessoas, né? Bem poucos estão ali dos anos 80, eu conheço um pouquinho. A maioria chegou depois, lógico, não estou culpando ninguém. Poder público eu culpo, não é? Políticos. Que até agora também não vi nenhum vereador que atua no sul da ilha, estão meio escondidos quanto aquele assunto ali. É bom eles virem à tona também, ou para um lado ou para o outro. É bom todo mundo botar as caras. Ninguém tem que se esconder, ninguém tem que ter medo de nada. Né? E proteger a natureza. É, quanto é que eu estou falando de limpar o oceano, já teve um acidente ali com um surfista da ASC, né? Teve problema com prancha. Né? Pode haver um problema sério, sim. Os pescadores não pescam, mas pode haver problema sério, porque de repente um dá uma cabeçada numa viga daquela, né? Então, pelo que eu andei me informando com mergulhadores de empresa que fazem esse trabalho lá de Itajaí, eles disseram, tem que ir ali, é caro, é, né? Barato não é, mas consegue amarrar um guindaste na praia, lá em cima, puxando, eles amarram um cabo de aço e puxam as vigas, pelo menos, para deixar esse oceano limpo. Não é só a duna tem que deixar livre, né? Não sei como vamos fazer isso, deixar a duna livre. Esse negócio de pedra está fora, né? Não dá nem para pensar. Não, sinto muito. Sinto pelos meus amigos, que são da ASC também, que moram ali, que defendem. Sinto muito por vocês, sinto por essas pessoas que, né, investiram, mas a gente tem que... Assim, ó, primeiro é a natureza, né? Depois, o lado social a gente vai resolver, né? O prefeito ainda há pouco tempo aí, eu vi no... Né, pode botar aí no Google, aí, no Boca de Matilde, que teve um vereador, vou citar o nome também, acho que doou uma área de 1.600 metros quadrados ali para o lado da Praia dos Ingleses, não sei. Então é uma história. Então solução tem. Se tem solução para um, tem solução para outro. Né? Então essa é a minha posição, a posição da ASC. Né? Então agora eu vou passar aí a palavra para o Amilcar. Muito obrigado.
Então, Amilcar, e aí? Porque a gente sabe também que essas soluções, tipo o enrocamento, e até também aquelas soluções que foram feitas lá em Canas Vieiras de colocar areia na faixa de areia, quando a faixa de areia foi comida, também por ocupação irregular e ilegal, né? Que não adianta, quer dizer, o mar vem e toma tudo de volta. Quer dizer, esse enrocamento ainda seria uma obra pública, que seria pago com dinheiro público, né, por uma situação que foi ilegal, digamos assim.
É, a gente só tem uma grande diferença, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, só tem uma grande diferença. Canas Vieiras é um mar de dentro, vamos dizer assim, né? E o Campeche é um mar de fora. Então, o que acontece? Você tem esse ciclo natural, no verão vento nordeste carrega areia para um lado, no inverno vento sul carrega areia para o outro. Então você querer frear isso com pedra, eu acho um pouco, para não dizer muito, complicado. Entende? Vamos botar dinheiro público ali, que daqui a um tempo não vai de novo, o problema vai voltar, né? Que nem o Adilson falou, é um remédio, é um paliativo. Né? Então eu acredito que como solução, né, a Associação do Sul Campeche entende que tem que fazer o quê? Tira as pessoas de lá, indeniza-se aquelas pessoas, né, faça um trabalho social, porque as pessoas realmente têm sonhos enterrados ali, inegável isso, né? Mas infelizmente estão numa área que hoje o mar está ali, né, avançando e ninguém consegue frear. Então, tipo assim, não vai ser, por mais que seja 1 milhão de pedras, não vai conseguir frear. Entende? A única coisa que você pode fazer ali é devolver o estado natural àquela localidade. Né? Então, a gente, como associação de surf, né, defende isto. Essa é a nossa posição, nenhuma outra mais. E a gente, infelizmente, né, como o Adilson falou, na década de 80 se tomava partido, cada um por si e Deus por todos, porque não existia poder público. Atualmente o poder público também não se faz presente, né? A Defesa Civil interdita e não faz mais nada. Então, tipo assim, há um perigo ali, né, de uma criança se machucar, de uma pessoa tomar um banho de mar, de repente fica trancado embaixo de um tronco daquele lá, que eles continuam colocando os troncos de eucalipto, continuam colocando saco de areia. Eu fui um que já peguei aquele saco de areia inteirinho, um dia nas direitas surfando. Ou seja, o mar comeu a areia, tirou a areia de dentro do saco e o saco foi para o oceano. Ou seja, então a gente continua ainda poluindo cada vez mais os nossos mares, né?
E é importante a gente lembrar aqui, né, o papel da Associação de Surf, né, que desde os anos 70 vem aí atuando na defesa deste bairro, né? E que agora parece que vai ter eleição, né? Queria que falasse sobre isso um pouquinho antes da gente voltar no tema aí.
A gente, na verdade, eu e o Adilson fizemos um trabalho de 4 anos frente à ASC, né? A associação estava parada, nós recuperamos CNPJ, conta em banco. Questão de INSS nós regularizamos, né, tínhamos a dívida que ficou passada de R$3.200, a gente conseguiu liquidar essa dívida. Hoje a associação está em dia, tem conta em banco, pode trabalhar sem problema nenhum, né, o seu CNPJ está ativo, e em parceria com o Campestre Surf Club construímos a nossa sede. Construímos a nossa sede, né, não em cima da duna. Né, nós construímos num terreno que foi doado no loteamento para a Associação de Surf do Campeche, isso em 1984. Então, aquele terreno vai ficar para a associação, agora tem uma sede, né, então está tudo lá, entregue. Então, o que a gente quer? A gente entende que contribuiu durante 4 anos para tudo isso acontecer. Então, agora deve vir, sim, novas pessoas, novas lideranças que venham assumir esse posto e que dê continuidade ao nosso trabalho e melhorar o nosso trabalho, sem dúvida, né? A gente não quer perpetuar ali, a gente entende que se nós ficarmos perpetuando dentro da associação, nós vamos criar um clube privado e isso não é a nossa ideia. Então a gente tem que abrir, vão vir pessoas diferentes de pensamento do que o nosso, ok, vão lá, façam o seu trabalho, nós vamos estar de retaguarda dando apoio e assim segue a vida.
Legal, queria dar os parabéns aí para a associação discussão e vamos acompanhar aí para ver o que o pessoal tem a nos dizer. Bom dia, Deck. Queria que tu falasse um pouco aí para nós sobre a posição da Mocan, né, com relação a esse debate aí, né? A gente já ouviu aí o pessoal da Mojac, que defende o enrocamento, já ouvimos o pessoal da Associação de Surf, que diz que esse enrocamento é só um remédio que não vai resolver o problema. Qual a posição da Mocan? Bom dia.
Bom dia, Elaine. A voz está um pouco diferente, mas é porque a gente está usando máscara aqui, tá, gente? Então, a voz ficou um pouco embaçada aqui. Mas, só para corrigir, Elaine, é a Moji.
A Moji.
A Mojac é contra o enrocamento.
Tá certo. Tá?
Ela
certo,
já deu o apoio aí para a nossa luta aí contra o enrocamento. Bom, Elaine, eu acho que a situação, na verdade, só para introduzir assim, a gente tem que fazer um resgate histórico, né? Porque as pessoas dizem assim, vocês são contra as pessoas que moram ali. Não, não é isso, gente. Não é isso. Nós temos uma situação que ela foi cristalizada no tempo, digamos, por erros diversos. Os erros, digamos assim, de quem ocupou a área, que é uma área de alto risco, é uma área classificada de alto risco, tá? É uma área que, inclusive, não consegue nem ser regularizada. Isso é um ponto que ninguém está falando para essas pessoas ali. Tá? Que pode correr o risco de não conseguirem regularizar aquelas terras. Isso ninguém fala. Liderança fala sério. Liderança chega e diz, olha, meu querido, nesse caso eu não vou poder te ajudar. Segundo, diversos políticos, né, que para, digamos assim, preservar o seu curral eleitoral, prometem mundos e fundos para as pessoas que estão ali. Outra coisa, você não promete, você diz realmente o que deve ou não deve fazer. E o terceiro ponto é uma solução para um problema que foi criado, que pode causar um problema muito maior para uma comunidade que se criou no mar. Nós temos que deixar bem claro que atacar a Praia do Campeche, destruir a Praia do Campeche, é destruir uma comunidade. As famílias do Campeche se construíram, se estruturaram, o Campeche se estruturou na base da agricultura. Olha só, e nunca a duna foi usada para agricultura, né? Porque a duna não tem como, e a posse da terra era dada pelo cultivo. Como é que você vai ter posse de uma terra se você não cultivava nada, gente? Não há isso no Campeche. O Campeche se criou através da agricultura e do trabalho no mar. Ser a favor do enrocamento é ir contra a memória de muitos homens e mulheres que fizeram esse lugar, e nós não vamos ratificar um projeto desse. É ir contra a memória do seu Chico, do meu avô, de tantos outros que entravam no mar e tiraram. A pesca da tainha é patrimônio imaterial. A pesca da tainha é patrimônio imaterial tombada pelo governo do estado de Santa Catarina. Ao fazer o enrocamento, nós podemos perder a praia. E a pesca da tainha se reduzirá apenas a Pontal do Campeche até a Joaquina. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma solução, sim, que incluam as pessoas, sim, mas que nós devemos falar a verdade para essas pessoas. Que elas correm um risco daqui um pouco de sair uma decisão em Porto Alegre e falar assim, ó, passa a patrola e sai todo mundo. E a prefeitura vai dizer, lavo minhas mãos porque a decisão é judicial e decisão judicial cumpre-se, não questiona-se.
É, e essa questão aí do enrocamento, pelo que a gente tem lido, né, das experiências de enrocamento que foram feitas em praia, ela não funciona. Ou seja, além dela causar todos os problemas que já foram ditos aqui pelo pessoal do surf, ela vai, o mar vai comer essas pedras. É isso, Paulo?
Bom dia a todos. Inicialmente falando aqui em nome do Campeche Surf Club, também com a voz aqui um pouco modificada por causa do nosso uso de máscara e o nosso distanciamento social. Mas essa questão que está sendo apresentada, e a discussão é muito importante na nossa comunidade, questão que apresentam uma proposta de solução de um problema pontual ali na praia, onde há uma grande erosão, né? E a erosão ali se dá justamente naquele ponto porque houve uma ocupação irregular em cima das dunas. Quem é aqui do Campeche e acompanha o processo desde o início, a gente sabe que ali naquela região nunca houve casas, né? Historicamente, se a gente olhar as imagens até aéreas, né, do início do século passado, a gente vê que nunca houve casa ali. É no final da década de 70 começou a haver uma ocupação desordenada, uma invasão ali nas areias, que a gente conhece bem aquele problema, e depois o parcelamento do solo também de forma desordenada. Isso interrompeu o fluxo eólico, né, da areia em direção ao mar. E quando a gente cria uma resistência a esse movimento do vento nas dunas, é evidente que o mar vai buscar areia de algum outro ponto. E o que acontece ali? Se a gente for olhar a orla da nossa praia aqui do Campeche, desde o Morro das Pedras até a Praia da Joaquina, são mais ou menos 10 quilômetros de extensão, a gente vai analisar que existem pontos de erosão da costa só onde tem intervenção humana, só onde foi feito casas, né? Então assim, tudo bem, a questão do aquecimento global, do elevação do nível do mar, isso tudo pode até ocorrer, vai ocorrer, mas isso é num lapso de tempo muito longo. Até a gente olhar os gráficos, a gente vê que o nível do mar está subindo, mas é 1 centímetro a cada 100 anos, então não é o problema do aquecimento global que está ocasionando aquilo ali. O problema maior é que houve uma ocupação desordenada em cima das dunas e interrompeu o fluxo eólico das areias para o mar, o aporte de sedimentos para o mar, que é o que constitui a estrutura da praia, e o mar agora está buscando esse material em algum ponto. E é evidente que está tirando daquelas casas, né? Porque as casas estão em cima da duna. Então essas casas estão em situação de risco. E elas estão caindo, a gente viu desde a década de... No ano de 2010, que foi a primeira ressaca violenta, que arrancou ali 7 casas, se não me engano, a ressaca de 2010, em maio de 2010, foi uma coisa impressionante, foi a que destruiu a Praia da Armação, onde, na nossa avaliação, também houve um outro erro, que foi o enrocamento da Ponta das Campanhas. Ali, na realidade, tinha que ser feita uma ponte unindo a Praia da Armação à Ponta das Campanhas, para ter o livre acesso das pessoas que vão embarcar para a Ilha do Campeche, dos pescadores que utilizam os ranchos ali na Ponta das Campanhas. Mas ali houve um erro, um equívoco. Fizeram enrocamento. Esse enrocamento, isso é opinião de vários oceanógrafos que eu conheço, inclusive de várias universidades. Esse enrocamento, ele potencializou a destruição da Praia da Armação. Tanto é que na ressaca de 2010, foram 21 casas que foram destruídas ali, a ponto de se decretar uma situação de emergência e terem que apelar para aquela construção daquele enrocamento de pedras, que foi só um paliativo, aquilo ali não resolve nada. Tanto é que aquilo continuou acelerando o processo erosivo na Praia da Armação, a ponto de destruir o canto esquerdo na Praia do Caldeirão, alguns anos atrás, que a gente viu que teve que ter feito um enrocamento ali também para conter o avanço do mar em direção à estrada. A gente ia perder a estrada de acesso ao sul da ilha. E, inclusive, alguns falavam até do risco da salinização da Lagoa do Peri, né? Então, eu vejo assim, uma sucessão de erros que não podem ser repetidos. Então, toda essa intervenção humana na Praia da Armação e a ocupação das dunas na Praia do Campeche é isso que está acelerando o processo de destruição da praia naquele ponto. E a gente não pode aceitar uma proposta sem um estudo ambiental mais detalhado. Uhum. A proposta que a Moja apresenta é uma proposta assim, até um pouco rasa, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, né? Existem algumas pessoas assinando ali a proposta. Eu não considero aquilo ali um estudo ambiental e nem um projeto. Aquilo ali é só um esboço, é uma proposta, né? E eu vejo assim, uma situação tão grave como essa, a prefeitura deve preparar um estudo ambiental muito maior, mais detalhado, com uma equipe multidisciplinar, inclusive com oceanógrafos, nenhum só, talvez mais até, oceanógrafo, para a gente chegar na avaliação do problema seriamente e achar uma solução que seja a melhor. No nosso ponto de vista, como instituição de surf, o Campeche Surf Club entende que deva ser recuperada aquela duna, a retirada daquelas casas que estão em situação de risco, porque elas já estão desabando. Uhum. Não é uma paliçada de eucalipto que vai resolver aquilo ali. O mar está se vingando, a gente está vendo, né? Fazer um estudo ambiental detalhado e a gente pode chegar à conclusão que o engordamento da praia seja a melhor solução. O aporte de areia, o aporte de sedimentos novamente naquela região, talvez seja a melhor solução. Mas isso é o estudo ambiental que vai dizer. Não é um papel qualquer ou uma proposta qualquer que vai ser a verdade absoluta. Claro que não. A gente até entende o desespero daquelas famílias que estão ali hoje numa situação bastante delicada, né? Eu conheço muitas pessoas que moram ali, tenho muitos amigos ali. Inclusive, alguns amigos na época que começaram a construção, eu até aconselhei a não construir ali. Mas mesmo assim as pessoas insistiram, né, em construir naquela região. E é o que eu digo, se a gente olhar a orla como um todo, aquele é o único ponto onde há uma vulnerabilidade maior de erosão, onde as casas estão comprometidas. E eu acho que é assim, a gente tem que estudar em conjunto a solução melhor para a Praia do Campeche, porque nós não queremos perder a tradição da pesca. Agora estamos na época da tainha, tem pontos ali que não dá nem para puxar rede, de tanto entulho de casa desabada que tem ali, né? Nós não podemos perder a tradição da pesca no Campeche, que é um dos últimos pontos da Ilha de Santa Catarina onde a pesca ainda é feita com canoas a remo, né? E também nós não podemos perder a qualidade das nossas ondas de direita, que são as ondas de nível internacional, elas são reconhecidas internacionalmente, né? A Liga Mundial de Surf reconhece aquelas ondas como ondas de padrão internacional. Então, nós que somos surfistas, nós vamos lutar para a gente manter a melhor qualidade na nossa praia. Nós não podemos perder esses patrimônios como a pesca e o surf na Praia do Campeche. Isso sem falar, no ponto de vista econômico, que é a atração turística como um todo. Cada vez mais pessoas vêm procurar a Praia do Campeche como uma praia de excelente qualidade de vida. E a gente não pode abrir mão disso aí.
E, Deck, como é que está essa negociação com a prefeitura? Quer dizer, vocês estão acompanhando? Porque a impressão que dá é de que a prefeitura está planejando aceitar essa ideia aí?
Tem muita água para bater nessa duna ainda, né, Elaine? Porque, assim, não é assim a prefeitura aceita. Há uma situação toda de consulta pública, de audiência pública. É claro que é, como é época de eleição, como é ano eleitoral, né, todo mundo diz, vamos fazer, mas todo mundo sabe que, na verdade, isso é a clássica bucha, né? Porque a gente teve até acesso aí a uma reunião de um vereador, acho que presidente da Câmara, dizendo que ia arrumar, pedir para o prefeito atender, né? A gente até achou assim, opa, peraí que o camarada está fazendo aquilo que chama de advocacia administrativa, né? Que vereador não faz isso, gente. Vereador não faz isso, primeiramente. O plano diretor não contempla aquele zoneamento para aquele tipo de obra ali. Eles teriam que mudar todo o zoneamento do plano diretor. Segundo, existe um problema que é o seguinte. O plano diretor, quando em 2014 zoneou aquela área como ARP em cima de uma área tombada pelo patrimônio público. Esse tombamento diz o seguinte, que toda a área de dunas pertence ao povo de Florianópolis. Ao povo de Florianópolis, não só a uma pequena parte do povo de Florianópolis. Além do que, as dunas, restingas, elas são protegidas desde 1934, a vegetação de dunas. E se você for ali em 1977, 80 tal, você vai ver que a duna estava lá com toda a sua vegetação. Há um problema que a gente deve resolver, histórico, claro, como há várias ocupações em Florianópolis, né? Como há várias, há vários movimentos de moradia em Florianópolis que precisam dessa atenção do poder público. Por que aqui a gente vai construir um barramento? Por que quando cai um barraco no morro, caiu o barraco, ah, beleza, eles que se virem vão para outro lugar? Porque aqui, Elaine, há muita coisa por trás do enrocamento. Há muita coisa por trás da paliçada. Será que isso não é um projeto de gentrificação numa parte feia do Campeche? Será que os feios daqui um pouco não vão ter que sair quando vier a decisão lá do TRF4? Mas aí a praia já vai estar com o calçadão bonitinha, fica aberto para entrar o quê? Os bonitos. Porque quando vier a decisão do TRF4 e a prefeitura disser assim, ah, agora eu não tenho mais o que fazer, vão passar a patrola primeiro em quem, Elaine? Primeiro em quem, pessoal? Quem é que cai na primeira patrolada? É aquele que não tem dinheiro para pagar a máquina para fazer a paliçada. Quem cai primeiro é aquela senhorinha que vai chorar e diz que não sabe se a casa dela vai ser engolida pela água, porque dizem que a água do Oceano Atlântico vai juntar com a água da Bahia. É isso que estão falando para essas pessoas, quando deveriam dizer para elas o seguinte: vamos nos unir. E a Mucan se coloca ombro a ombro com eles para fazer o seguinte: vamos fazer um grande processo mesmo de remoção dessas famílias, daquela área que é uma área de conflito ambiental. E pelas decisões recentes do TRF4, Elaine, eu não gostaria de estar errado, porque, né, eu sou da o ambiental, a gente defende, mas assim, é muito provável que venha uma decisão de demolição dessas casas. E por que que as lideranças ali não falam isso abertamente para as pessoas? Que elas podem, sim, daqui um pouco, ter as suas casas levadas não pela onda do mar, mas por uma decisão judicial. Ora, o loteamento Fiore foi colocado ali do lado, patrocinado, digamos assim, apoiado pela mesma associação que hoje pede o enrocamento. Por que que a associação não falou assim: 10 lotes de terreno para a gente tirar pelo menos 30 famílias da situação de vulnerabilidade ali do mar? Ora, está ali do lado. O que que são 10 lotes num oceano de 300 e tantos lotes? Isso é liderar. Isso é liderar. Não é você apresentar obras fáceis. Ah, o mar está avançando, botamos o muro não funciona, engordamos, não funciona engordamento, levanta a ilha. Né? A terra, bota 5 metros para cima, tipo assim, um macaco, né? Aquele macaco hidráulico, levanta. Eu não sei nem se esse nome pode mais usar, né? Agora, digamos, a gente conhece como macaco hidráulico. Levanta a ilha. Gente, não existem soluções fáceis. Gerenciar uma cidade, administrar uma cidade, ser uma liderança, é falar a verdade também para as pessoas. A verdade que o oceano vai subir? Vai subir. Mas ele não vai se encontrar com a Bahia Sul. Quando acontecer isso, por favor, corram para os picos mais altos da ilha. É isso. Liderar uma comunidade é também falar a verdade para as pessoas. E a verdade é: a casa delas será engolida pelas águas ou por uma decisão judicial. Ao invés da gente dar a mão para essas pessoas e dizer assim, ó, há um terreno aqui, a 500 metros, em que nós podemos lutar juntos, e a própria situação delas pode ser mudada, como das areias do Campeche, que está dentro de um azeis, e até hoje nunca foi regularizada. Por que que eles não participam desse projeto? Por que que não participaram do projeto da macrodrenagem, que é uma microdrenagem que atende à frente do loteamento da Fiore? Quem será que está, digamos, mais preocupado com isso? É um projeto de interesse social ou é um projeto para cristalizar privilégios? É isso que a gente tem que se perguntar. Eu acho que o enrocamento é um projeto que não vai funcionar, vai acabar com a nossa cultura, vai acabar com a nossa praia, e isso a Mocan, que há 33 anos tanto lutou por tantos tombamentos, por tanta digamos assim, pela preservação dessa coisa da história, não pode permitir que aconteça. Se quiserem salvar as pessoas, a vida, a segurança delas, nós estaremos juntos. Enrocamento não é a solução.